Cântico dos Cânticos de Salomão. Introdução. Autoria. Este livro tem sido intitulado de várias maneiras. Na edição de King James de 1611, é chamado The Song of Solomon, o Cântico de Salomão. O título hebraico, extraído da primeira frase do Sefer, rolo, livro, como tradicionalmente ocorre, é Cântico dos Cânticos. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, e 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. O que significa o mais excelente dos poemas para musicais e melodias românticas. O título usado por algumas versões bíblicas em português, Cantares de Salomão, é inexato, porquanto sugere pluralidade, enquanto o próprio conteúdo bíblico, em português, sugere unidade. O primeiro versículo assevera que Salomão escreveu este poema dentre os mais mil cânticos de sua autoria. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Além disso, o estilo e a qualidade literária confirmam o raciocínio e a forma poética salomônica, não havendo, até hoje, qualquer razão objetiva para se rejeitar a autoria do rei Salomão para este livro canônico. Propósitos. Alguns leitores desta obra a consideram uma alegoria de Deus e Israel, ou de Cristo e sua Igreja, onde personagens fictícios são empregados para ensinar uma verdade sobre o amor de Deus para com seu povo. Essa maneira não histórica de interpretar essa porção das Escrituras Sagradas é, todavia, equivocada e contrária a todos os princípios hermenêuticos normalmente aplicados ao conhecimento e análise dos textos bíblicos. Os mais renomados estudiosos e exegetas há muito vêm compreendendo este livro como um registro histórico do romance do rei Salomão e uma mulher sulamita. Os instantâneos no livro revelam as alegrias do amor no noivado e no casamento, contrapondo-se aos extremos do asceticismo e da lascívia. O lugar apropriado do amor físico exclusivamente dentro do casamento é claramente estabelecido e honrado. Dentro desse referencial histórico, alguns comentaristas também conseguem enxergar algumas ilustrações do amor de Deus e de Jesus Cristo por seu povo. É claro que o rei Salomão não oferece o melhor exemplo pessoal de devoção conjugal, já que teve muitas esposas e concubinas, 140 a esta altura de sua vida, conforme capítulo 6, versículo 8, e muitas mais até completar 1000 mulheres, segundo 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Contudo, é possível que esse livro reflita o único dos romances que, de fato, ficou-lhe gravado na alma como intenso, puro, verdadeiro e inesquecível. A voz do amor no cântico, assim como a voz da sabedoria em Provérbios capítulo 8, versículo 1 a capítulo 9, versículo 12, é de uma mulher comunicando a ideia de que o amor e o conhecimento atraem os homens de uma maneira poderosa mediante a sutileza e o mistério das seduções femininas. Essa voz feminina fala profundamente a respeito do amor, retratando sua beleza e seus prazeres, e reivindicando a sua exclusividade na conhecida expressão hebraica transliterada, Ani Ledodi Vedodi Li, isto é, o meu amado é meu, e eu sou dele. Capítulo 2, versículo 16. Data da primeira publicação. Datar este magnífico poema melódico e obra canônica por volta do século 10 a.C. e, portanto, durante o reinado de Salomão, é uma tarefa bem possível. De fato, a menção de Tirza e de Jerusalém juntas, capítulo 6, versículo 4, tem sido usada para comprovar uma data ainda anterior ao rei Omri, 885 a 874 a.C., especialmente quando olhamos para 1 Reis, capítulo 16, versículos 23 e 24. Embora não fique evidente a razão da citação de Tirza, de outra forma, alguns outros estudiosos têm recorrido à linguagem do Cântico dos Cânticos como prova de data muito posterior, mas os dados linguísticos disponíveis aos especialistas até hoje são inconsistentes. Sendo assim, a datação ainda mais aceita é justamente a mais tradicional, que data a primeira publicação da obra, por volta do ano 965 a.C. Esboço geral de Cântico dos Cânticos. Primeiro, o ato sublime de um homem deitar com sua mulher, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 7. A. A Sulamita anseia por seu amado, capítulo 1, versículos 2 e 3. B. O casal expressa sua paixão em palavras e atitudes, capítulo 1, versículo 4 ao capítulo 2, versículo 6. C. A melodia dirige um refrão às filhas de Jerusalém, capítulo 2, versículo 7. Segundo, o amor real e sincero de Sulamita e seu amado, capítulo 2, versículo 8 ao capítulo 3, versículo 5. A. Ela fica feliz com a visita e o convite dele, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 17. B. O primeiro sonho da Sulamita, capítulo 3, versículos 1 ao 4. C. Novamente entra o refrão às filhas de Jerusalém, capítulo 3, versículo 5. Terceiro, solenização do casamento dos apaixonados, capítulo 3, versículo 6 ao capítulo 5, versículo 1. A. Descrição do cortejo nupcial, capítulo 3, versículos 6 ao 11. B. O noivo canta as virtudes da noiva, capítulo 4, versículos 1 ao 15. C. Expectativa dos prazeres do amor de casados, capítulo 4, versículo 16 ao capítulo 5, versículo 1. D. Ausência temporária, a saudade e o reencontro, capítulo 5, versículo 2 ao capítulo 8, versículo 4. E. O segundo sonho da Sulamita, capítulo 5, versículos 2 ao 8. F. Sulamita louva as qualidades do seu noivo, capítulo 5, versículo 9 ao capítulo 6, versículo 3. G. O noivo louva as qualidades da sua noiva, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 10. H. A experiência da Sulamita no pomar de Nogueiras, capítulo 6, versículos 11 ao 13. I. O amado louva os encantos da sua amada, capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 3. J. Outra vez o refrão conclama as filhas de Jerusalém, capítulo 8, versículo 4. Quarto, o noivo e a noiva afirmam seu interminável amor, capítulo 8, versículos 5 ao 14. A. Ambos declaram que o amor é invencível, capítulo 8, versículos 5 ao 7. B. A noiva relembra as palavras do seu irmão, capítulo 8, versículos 8 ao 12. C. Marido deseja a esposa e esta o aguarda ansiosa, capítulo 8, versículos 13 e 14. Cântico dos Cânticos de Salomão. Capítulo 1. Título do livro e prelúdio. Eis o Cântico dos Cânticos, a mais bela canção de amor composta por Xelomô, Salomão. A amada declara ao amado: beija-me, o meu amado, com os beijos da tua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. O aroma dos teus perfumes é suave. Teu shem, nome, é como o shemem, óleo perfumado que se derrama generosamente. Por isso, as jovens se apaixonam por ti. Arrasta-me, pois, contigo. Corramos. Leve-me, ó rei, aos teus aposentos e exultemos. As amigas da amada cantam: em ti nos alegramos e nos regozijaremos. Anunciaremos, pois, o teu amor mais do que o melhor vinho. Da amada para o amado: ora, é com toda a razão que te amam as mulheres de Jerusalém. da amada para as mulheres. Estou morena do sol, mas conservo-me bela, ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas nômades de Quedar, linda como as cortinas de Salomão. Não vos admireis por eu estar assim morena escura, pois o sol me bronzeou a pele. Os filhos de minha mãe se iraram contra mim e me puseram para guardar as vinhas. Contudo, da minha própria vinha, não pude cuidar. A amada declara ao amado: diz-me tu, amado de minha alma, onde apacentas teu rebanho e onde o fazes repousar ao meio-dia? Se não me disseres, serei como uma mulher que anda sem véu entre os rebanhos de teus companheiros. O amado declara à amada: se não o sabes tu, ó mais bela entre todas as mulheres, segue o caminho das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Ó minha amada, eu te comparo à égua das carruagens do faraó. Lindas são tuas faces entre teus brincos, e belo é o teu pescoço com os colares que te adornam. As amigas da amada cantam: faremos para ti brincos de ouro, cravejados de prata. A amada declara ao amado: enquanto o rei está em seu divã, meu nardo puro espalhou a seu perfume pelo aposento. O meu amado é para mim como uma delicada bolsa de mirra que passa a noite entre meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena perfumadas, provenientes das excelentes vinhas de Engedi, fonte das cabras. O amado declara à amada: ó minha amada, como és formosa! Ah, como és linda! Os teus olhos brilham como os das pombas. A amada declara ao amado: como és belo, ó meu querido! Como és amável! Ah, como és encantador! A relva verde será o nosso leito de amor. As vigas da nossa casa são de cedro puro e os caibros dos melhores pinheiros. Capítulo 2. E exclama a amada: sou apenas uma flor dos campos de Sharon, Sarom, uma tulipa dos vales. O amado diz sobre a amada: como formoso lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as jovens. A amada responde: como uma macieira robusta entre todas as árvores do bosque, assim é meu amado entre os demais filhos da terra. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao paladar como o damasco. Alimentai-me com tuas passas, confortai-me com teus damascos e curai-me com tuas maçãs. Oh, que estou enferma de amor! Que teu braço esquerdo ampare a minha cabeça, e o teu braço direito me envolva. Da amada para as mulheres: ó filhas de Jerusalém, pelas corças e gazelas do campo, eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira. A amada diz sobre o amado: ouvi, é a voz do meu amado que chama. Vede, aí vem ele, galopando pelos montes, saltando pelas colinas. Eis que o meu amado é como um vigoroso gamo, é como um filhote de gazela. Reparai, lá está ele em pé, postando-se atrás do muro, vigiando pelas janelas, espreitando pelas grades. O amado declara à amada: assim me declara o meu amado. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera. Surgem as muitas flores pelos campos. Chegou o tempo de podar e cantar. E já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. A figueira começa a dar seus primeiros figos. As vinhas estão floridas e o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha, que se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Deixa-me contemplar teu rosto lindo. Deixa-me ouvir tua voz meiga, pois tua face é tão formosa e tão doce a tua voz. A amada declara ao amado: agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele zela por seu rebanho entre os lírios. Antes que a brisa do alvorecer comece a soprar e o dia surja afugentando as sombras, volta, amado meu. Sê como um servo, um filhote de corça vigoroso sobre as colinas escarpadas de Beter. Capítulo 3. Diz mais a amada ao amado. Em meu leito, durante a noite, busquei o amado da minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando aquele a quem ama o meu coração. Eu o procurei cuidadosamente, todavia não o achei. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda pela cidade. E eu lhes indaguei: porventura vistes aquele a quem eu amo? Assim que passei por eles, entretanto, encontrei o amado da minha vida. Agarrei-o e não vou mais soltá-lo, até conduzi-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. A amada declara às mulheres: ó filhas, mulheres de Jerusalém, eu rogo que jures pelas belas gazelas e corças do campo. Não desperteis, não provoqueis o amor enquanto ele próprio não o quiser. Coro. O que vem subindo do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas das especiarias dos mercadores. Vede, é a liteira, a cadeira na qual Salomão é transportado, escoltada por 60 guerreiros, dos mais valentes de Israel. São todos treinados e hábeis no manejo da espada, provados em muitas batalhas. Vêm todos cingidos de espada, prontos para enfrentar qualquer surpresa noturna. O rei Salomão fez para si uma liteira com madeira do Líbano. As colunas fez de prata, o teto em ouro puro, as almofadas dos bancos todas forradas de púrpura. Seu interior foi todo construído em ébano e decorado pelas mulheres de Jerusalém. Ó filhas de Sião, saí, pois, e vim de contemplar o rei Salomão. Está com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Capítulo 4. O amado declara a amada. Como és bela, minha amada, como és linda. Os teus olhos, por trás do teu véu, são viçosos como os olhos das jovens pombas de Israel. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Teus dentes, um rebanho de ovelhas brancas tosqueadas, subindo após o banho, cada qual com suas crias gêmeas, e nenhuma delas está sem filhotes. Os teus lábios são como um fio vermelho e delicado, e a tua boca é linda. As tuas faces são como metades de uma romã por trás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, erguida como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos de guerra, todos eles escudos que pertenceram a guerreiros heróicos. Teus seios são como 2 filhotes de cervo, como crias gêmeas de uma gazela vigorosa, e que repousam entre os lírios. Enquanto não chega a aurora e as sombras da noite não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. És, portanto, toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Vem do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, meu amor. Desce do topo da Amana, do topo do Senir e do Monte Hermon, das covas dos leões, da montanha dos leopardos. Furtaste-me o coração, minha igual, minha noiva amada. Roubaste-me toda a alma com um simples olhar, com uma simples joia dos teus preciosos colares. Quão deliciosas são as tuas carícias, minha irmã, minha noiva amada. Teus amores são mais agradáveis que o melhor e mais puro dos vinhos. A fragrância do teu perfume supera a mais cara especiaria. Os teus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha amada noiva. Leite e mel estão debaixo da tua língua. O aroma das tuas vestes é como perfume do Líbano. És como um jardim fechado, minha noiva e minha irmã Israel. És jardim fechado, uma fonte lacrada. De ti brota um pomar de romãs graúdas, com frutos excelentes e saborosos, flores de rena, perfumada e nardo puro, nardo e açafrão, cálamo e canela, com todo tipo de madeiras aromáticas, mirra e aloés, com todas as mais finas e caras especiarias. Amada, és a fonte do mais lindo jardim, origem das águas vivas, que se tornam correntes e descem volumosas e refrescantes do Líbano. A amada responde ao amado: desperta, ao vento norte, aproxima-te, vento sul, soprai em meu jardim, a fim de espalhar por toda a parte os teus perfumes. Ah, que meu amado entre em seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Capítulo 5. O amado declara à amada: adentrei ao meu jardim, minha irmã, minha igual, noiva amada. Colhi minha mirra e meu bálsamo, comi todo o meu favo de mel, bebi meu vinho puro e saciei-me de leite. O poeta declara ao casal amado: comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. A amada declara sobre o amado: eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, eis que está batendo a porta. O amado solicita à sua amada: abre-me a tua porta, ó minha amada, minha irmã, minha igual e muito amada, linda pomba que amo. Vê a minha cabeça, está molhada de orvalho, o meu cabelo repleto de sereno da noite. A amada responde ao amado: já despi a minha túnica, querido. Terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés. Terei de colocá-los sobre o chão de novo? Assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte e todo meu corpo estremeceu por causa da sua presença. Então, me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilaram mirra, e os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido, já tinha ido embora. Quase desfaleci porque ele se fora. Procurei-o então, mas não consegui revê-lo. Clamei-o, contudo ele não me respondeu. Encontraram meus guardas quando faziam a ronda. Os guardas dos muros agrediram-me, feriram-me e arrancaram meu manto. Ó, amigas, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar: se encontrardes o meu amado, dizei-lhe que caí enferma de amor. As mulheres respondem à amada: ora, bela noiva, que diferença pode haver entre o teu amado e outro homem qualquer, ó tu, a mais formosa entre todas as mulheres de Israel? Que é o teu amado mais do que outro amado para que nos obrigue a jurar? A amada exclama diante de todos: o meu amado é alvo e está com a pele rosada do sol. Ele é o mais forte e bonito entre 10 mil homens. A sua cabeça é como o ouro mais refinado. Os seus cabelos ondulam ao vento como os ramos de palmeira, pretos como a plumagem dos corvos. Os seus olhos são como os olhos das jovens pombas junto aos regatos de água pura, lavados em leite, incrustados como finas joias em seu rosto. Sua face é como um jardim de especiarias, que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam a mais pura mirra. Seus braços são como cilindros de ouro maciço, com berilo neles engastado. Seu tronco é como marfim polido adornado de safiras. Suas pernas são verdadeiras colunas de alabastro, mármore, firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o próprio Líbano. Ele é elegante como cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é tudo uma delícia. Assim, ó meu amado, meu irmão e meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Capítulo 6. As amigas da amada indagam: para onde foi o teu amado, ó mais formosa das mulheres? Dizei-nos aonde foi o teu amado, a fim de que o procuremos contigo. A amada responde: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados pelas especiarias, para descansar e colher lírios. Eu pertenço ao meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa satisfeito entre os lírios. Fala o amado. És toda linda, minha querida. És tão bela como Tirza, maravilhosa como Jerusalém, admirável como um exército desfilando com suas bandeiras. Afasta por um pouco os teus olhos dos meus, pois eles me provocam. Tuas tranças negras ao vento são como um jovem rebanho de cabras descendo em fila das boas pastagens de Gileade. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas brancas que sobem do lavadouro. Cada uma tem seu par, e não há nenhuma sem crias. Tuas faces, por trás do véu suave, são como as metades de uma romã. Ainda que sejam 60 rainhas, 80 concubinas e um número incontável de donzelas, uma só é minha pomba amada e sem mácula. Ela é a filha favorita de sua mãe, a predileta daquela que a gerou. Quando outras jovens a veem, exclamam o quanto ela é feliz. Rainhas e concubinas muito a elogiam. Falam as mulheres de Jerusalém. Que é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras? Responde a amada às amigas. Desci ao bosque das nogueiras para constatar o surgimento das novas plantas no vale, para confirmar se as videiras já haviam brotado e se as romãs estavam em flor. Entretanto, antes mesmo que me apercebesse, meus pensamentos já haviam me colocado entre os carros do meu nobre povo. Rogam as amigas da noiva. Volta, Sulamita, volta, por favor. Retorna para que possamos contemplar teu esplendor. Responde o amado. Por que desejais tanto admirar a Sulamita enquanto baila Maanaim, a dança da noiva entre os dois acampamentos? Capítulo 7. O amado declara a amada. Oh amor, como são formosos os teus pés calçados com delicadas sandálias, ó filha do príncipe. As curvas das suas coxas são verdadeiras pérolas, obras das mãos do mais excelente artífice. Teu umbigo é como uma delicada taça arredondada, onde jamais falta o vinho das melhores safras e misturas. Tua cintura é um feixe de trigo adornado de lírios. Teus seios são como dois filhotes gêmeos de gazela. Teu pescoço, uma torre de marfim. Teus olhos, as piscinas de Heshbon, junto às portas de Bat Rabim. Teu nariz é como a torre do Líbano voltada para Damasco. Tua cabeça eleva-se como um monte Carmelo. Teus cabelos soltos têm brilhos de púrpura. O rei foi capturado por tuas tranças. Como és linda, quão formosa de admirar és tu. Que amor delicioso! Tens o porte da palmeira e os teus seios como cachos do fruto mais saboroso. Então pensei, subirei essa palmeira e colherei os seus frutos. Sejam os teus seios como os mais generosos cachos da videira. O aroma da tua respiração como o perfume dos melhores damascos. E a tua boca como o vinho mais puro e delicioso. Complementa a amada. Vinho que flui suavemente para deleitar o meu amado, escorrendo delicadamente sobre os lábios de quem já vai adormecendo de prazer. Eu sou do meu amado, e ele deseja somente a mim. Vem, pois, meu amado, retiremo-nos para o campo primaveril, passemos a noite nos povoados. Logo ao alvorecer, partiremos para as vinhas, a fim de confirmarmos se já florescem, se os botões estão se abrindo, se as romeiras vão florindo. Ali eu te darei todo o meu amor. As mandrágoras, os jasmins que aumentam o desejo de amar nas mulheres, já exalam o seu perfume, e à nossa porta há todo tipo de frutos excelentes, secos e frescos, que reservei somente para ti, ó meu amado, meu desejo. Capítulo 8. A amada declara ao amado. Ah, que bom seria se fosses meu irmão, meu igual, amamentado aos seios de minha mãe. Então, quando eu te encontrasse fora de casa, eu poderia te beijar à vontade e ninguém se desconcertaria. Eu te conduziria e te traria à casa de minha mãe e tu me iniciarias. Eu te daria a beber vinho aromatizado, o néctar das minhas romãs. O teu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o teu braço direito me abrace com doçura. A amada pede às mulheres. Amigas, mulheres de Jerusalém, eu rogo que jureis. Não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira. As mulheres respondem à noiva. Quem, pois, é esta que vem subindo do deserto apoiada no seu amado? O amado declara à amada. Debaixo da macieira, eu te despertei. Ali esteve a tua mãe, com dores de parto. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Grava-me como um selo em teu coração, como uma marca indelével em teu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte e a paixão é tão inflexível quanto o próprio Sheol, a sepultura. Tuas brasas são fogo ardente, são como as labaredas do Eterno. Nem mesmo as muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem arrastá-lo correnteza abaixo. Quisesse alguém dar tudo o que possui para comprar o amor, qualquer valor seria absolutamente desprezado. Falam os irmãos da noiva. Eis que temos uma irmã ainda muito jovem, cujos seios aguardam o momento de aflorar. Que faremos por nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. A amada declara a todos. Eu sou muralha, e meus seios, as torres, aos olhos do meu amado, porém, sou a mensageira da paz. Salomão possuía uma vinha em Baal Ramon. Ele entregou a sua vinha a arrendatários. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha 12 quilos de prata. Quanto à minha própria vinha, eis que essa me pertence e está a meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 12 quilos de prata e os que tomaram conta dos seus frutos receberão seus 2,5 quilos. O amado e sua palavra final. Ó, tu que habitas nos jardins, os amigos querem ouvir-te. Permite-me ouvir a tua doce voz também. A amada e sua palavra final. Ó, vem depressa, meu amado. Torna-te semelhante ao jovem cervo, ou ao filhote da gazela saltando vigorosamente sobre os montes perfumados.